Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus, eu declaro instalada a presente sessão. Nessa oportunidade, cumprimento aos colegas, integrantes dessa corte, Dr. Marcos, Dr. Zé Eduardo, Dr. Danilo, Dr. Elimar, Dr. Aldari, também o nosso ilustre procurador, Dr. Flávio Berg, nosso diretor, Dr. Alvimar Nascimento, doutores advogados que nos honram suas presenças, os eventuais funcionários da Justiça, eu gostaria de comunicar aos senhores que nosso presidente afastou-se, licenciou-se do dia de hoje para submeter-se a alguns exames médicos que ele julgou necessário para a restauração de sua saúde. Não estará conosco na tarde de hoje, por essa razão é que todos terão que me aturar hoje na tarde de hoje. Registro a minha satisfação de voltar, retornar após a Páscoa, ao convívio fraterno e amigo de todos, e indago aos colegas da possibilidade de adiamento de algum processo. Não sem antes já comunicar que todos os meus estarão adiados, face à impossibilidade de embargador Fábio Klein comparecer na sessão de hoje para me substituir. Pela ordem, doutor Marcos Felipe.
Presidente, especialmente cumprimento todos os presentes, esperando que todos tenham tido um bom feriado de Páscoa. E gostaria também de fazer o registro, presidente, que na data de ontem, ou anteontem, faleceu o desembargador aposentado Zé Pertino, Leite de Almeida, e fiquei sabendo também bem em cima do horário, no início da minha advocacia. O desembargador Zé Pertino ainda encontrava-se atividade, após sua aposentadoria, sua vaga foi preenchida pelo nosso presidente desembargador Álvaro Bourguignon, através do critério do quinto constitucional. Então, só fazer esse registro, que prestar meus pêsames aí à família enlutada e rogando que Deus os conforte, que esse momento de passagem é sempre um momento difícil. É sim, presidente.
Então, consulto só a Vossa Excelência se irá adiar ao julgamento de algum processo.
Sim, presidente. Quatro das pautas adiadas.
Quatro. Eu já tive a oportunidade de fazer esse registro hoje no pleno, até porque eu tomei conhecimento do passamento de Bardô Cupertino lá mesmo, através da doutora Catarina, mas eu endosso e subscrevo o registro feito por Vossa Excelência, doutor Marcos Felipe, acreditando que esse também seja o pensamento de toda essa Corte de Justiça, endereçando à família lutada os nossos sentimentos pelo passamento daquele colega. Doutor Zé Eduardo, com relação ao adiamento. Doutor Danilo.
Senhor presidente, eu quero comunicar o adiamento dos processos pautados. Processo número 3 das pautas adiadas. E o processo número 7 da pauta de hoje.
3 e 7. Doutor Elimar. Doutor Aldari.
Ao mesmo tempo que me associo com a manifestação de pesar pelo falecimento dos embargadores Zé Cupertino Leite de Almeida, eu também queria fazer um registro que faleceu neste último final de semana a genitora do Dr. Marcelo Abelha Rodrigues, ilustre doutrinador, processualista, que integrou esta corte. E eu queria, então, solicitar a Vossa Excelência que fosse oficiado ao Dr. Marcelo Abelha Rodrigues os sinceros pêsames dos integrantes, pelo menos acredito que todos tenham, pelo passamento da sua genitora. O Dr. Marcelo é uma pessoa por quem eu nutro máxima admiração, e eu só soube do enterro depois dele ocorrido, senão teria tentado prestigiar. O mesmo se deu com o desembargador José Cupertino Leite de Almeida. Eu até consultava o doutor Elimar aqui, como ele teria tomado conhecimento. O doutor Elimar me disse que fora por SMS da Amages. Infelizmente, eu não recebi esse SMS. Essas eram as minhas manifestações. E eu pretendo, se Vossa Excelência permitir, adiar dois processos. mas eu vou aqui procurar ver em que posição eles estão e informo o senhor em poucos segundos, tá bom?
Perfeitamente. Eu peço venha também subscrever esse registro alusivo à genitora doutor Marcelo Abelha, que inclusive foi juiz eleitoral, dignificou a justiça eleitoral aqui nessa Corte de Justiça, e desde já defiro o requerimento de Vossa Excelência e solicito que seja oficiado doutor Marcelo pelo teor de manifestação do doutor Dari com relação a esse fato.
Presidente, agora, pois não? Eu até peço o vênia, porque realmente esse fim de semana foi um fim de semana de tristezas, que também poderia deixar de registrar, eu fui devidamente avisado, mas por conta da minha cirurgia não pude comparecer também, o passamento do pai da Márcia, secretário do desembargador Álvaro Bourguignon, né, e seu Arildo, e que também nos deixou aí nesse feriado. Com certeza, cumprindo a missão que veio cumprir efetivamente nesse plano. Obrigado.
Pois não, peço também, vênia, doutor Marcos, para também subscrever esse registro e também pedir a Deus que conforte a Márcia e seus familiares nesse momento tão difícil. Ouça agora o doutor Procurador Regional.
Presidente, só quero subscrever a todas as manifestações também, com os meus pêsames pelos passamentos que foram anunciados. Obrigado.
Também, senhor presidente, eu quero me associar às manifestações de pesar, né, pelo passamento do doutor Cupertino, eu inclusive estive no sepultamento, e também da mãe do doutor Marcelo Abelha e do pai da doutora Márcia, secretária do presidente, e rogando a Deus, né, que dê o conforto necessário aos familiares.
Sendo pauta judiciária, consulta, então, o doutor Ari, possibilidade do julgamento do processo pautado sobre o número 1.
Sim, excelência.
Palavra, Vossa Excelência.
Ministro Presidente, eu fui relator da nossa prestação de contas, exarei voto, excelentíssimo doutor Marcos Botelho pediu vista. Na sessão do dia 2 de março, Sua Excelência voltou, divergindo do meu voto, eu votara pela rejeição das contas, Sua Excelência votou pela aprovação com ressalva das contas. O doutor desembargador Fábio Klein, então, pediu vista dos autos. E quando os autos se encontravam com vistas para Sua Excelência, doutor Luciano Ceuto, que ali está, atravessou um memorial e duas petições. Doutor Fábio Klein entendeu que o memorial e as petições apresentavam novos documentos, novas provas, razão pela qual Sua Excelência entendeu que os autos deveriam retornar ao relator para que o relator examinasse essas novas alegações feitas pelo remetente. Eu então solicitei a COSIM que fizesse uma nova análise, pois, sobre as alegações do doutor Luciano Ceuto, era de que, a despeito de os documentos terem sido apresentados, eles não teriam sido inteiramente apreciados pela COSIM, e que isso prejudicava o cliente de Sua Excelência. A COSIM então refez um parecer, confirmou o entendimento que já exarara anteriormente, e eu então abri vista ao Ministério Público Eleitoral. E o doutor Flávio, também, que ali está, renovou o entendimento do Ministério Público Eleitoral pela rejeição das contas. Razão pela qual eu estou reiterando o voto que já exarei aqui em plenário. Queria apenas fazer uma ressalva que me parece importante. As contas, por mim, no meu entendimento, mereciam a rejeição por 4 supostas irregularidades. Não prestação de contas, ou seja, havia 3 despesas, e há 3 despesas no montante de R$ 192 mil, que só estão comprovadas mediante nota fiscal. No voto divergente, Sua Excelência Dr. Marcos Botelho, citando um julgado do colega Dr. José Eduardo Nascimento, uma prestação de contas de número 107.728, entendeu que a nota fiscal por si só comprova o gasto, havendo nota fiscal, não há mais o que se discutir. Eu, com a máxima vênia, entendo que a nota fiscal por si só não justifica o gasto, e exige que nós, julgadores, apreciemos a suposta despesa. Essa despesa, essa irregularidade, é, inegavelmente, o fator mais importante para se definir se houve ou não elementos que justificam a rejeição das contas. Pois se você entender que não há essa irregularidade, que as notas fiscais suprem qualquer irregularidade, as outras irregularidades seriam de só menos importância e que permitiriam, como Sua Excelência Dr. Marcos Botelho fala, e fala muito bem, uma aprovação com ressalvas. Não me parece que eu deva contraditar o voto de Sua Excelência. Acho que melhor será que cada colega analise os documentos, analise os argumentos e constate se realmente é caso de rejeição ou aprovação com ressalvas. Não sei, presidente, Vossa Excelência, que vai definir, é que o desembargador Fábio Klein de Oliveira pedira vista. Como a atuação dele cessou com o retorno do senhor, não sei se ele está vinculado, ou se Vossa Excelência manterá o voto vista, ou pedido de vista dele, eu estou reiterando meu voto e estou devolvendo o processo. Não sei para quem devolvo. Se devolvo para o doutor Fábio Klein, desembargador Fábio Klein, ou se devolvo para o colega doutor Zé Eduardo, vou deixar para o senhor decidir isso. Eu estou reiterando meu voto pela rejeição das contas, pelos argumentos já expendidos do meu voto. Obrigado.
Poxa, o processo, então, decidindo essa questão, irá com nova vista ao desembargador Fábio Klein, já que ele já se manifestou nos autos, inclusive manifestou-se no sentido que o relator novamente se manifestasse, o que foi feito. Então eu determino que o processo seja remetido ao desembargador Fábio Klein para os devidos fins, nova vista. Na sequência, eu indago o doutor Zé Eduardo se tem condição de julgar o processo pautado sobre o número 2.
Julgo, presidente.
Palavra à Sua Excelência, pedido de vista.
Senhor presidente, eminente pares, esse aqui é o processo já conhecido de todos, porque tramitou com diversos incidentes aqui nessa corte, que versa sobre um registro de candidatura de um vereador eleito em 2012 pelo município de Alfredo Chaves. A primeira questão, uma preliminar, que foi alegada no recurso, de ilegitimidade do PSB para figurar no polo ativo da demanda. Houve 3 impugnações ao registro de candidatura, do Ministério Público, da coligação e do partido que compõe essa coligação. Alega o recorrente que o partido político integrante de coligação não detém legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação. Não assiste razão ao recorrente. Como bem restou expresso nos precedentes citados pelo próprio recorrente, o que se extrai do artigo 6º da Lei 9.504/97 é que o partido político integrante de coligação não detém legitimidade ativa para, isoladamente, impugnar registro de candidatura. Ou seja, um partido que integra uma coligação, ele não pode isoladamente impugná-la. Tem que ser a coligação. No caso dos autos, contudo, o partido não exerceu isoladamente sua legitimidade ativa, mas sim ao lado da coligação que pertencia, denominada Juntos para Continuar. Assim, resta superado o óbvio alegado pelo recorrente que, de resto, não impediria a análise do mérito, uma vez que também são parte no processo a coligação e o próprio Ministério Público, que detém a legitimidade autônoma independente dos partidos ou coligações. Então, rejeito preliminar e passo a análise do mérito.
Todos de acordo com a conclusão do doutor Zé Eduardo com relação ao preliminar? Continua, Vossa Excelência, com a palavra para efeito de apreciação quanto ao mérito.
Senhor presidente, com relação ao mérito, e até por uma questão de fidelidade em relação a... Porque há aqui colegas que votaram naquela primeiro julgamento, né? Eu desde já adianto que, na análise do mérito, eu estou reformulando meu voto em relação ao voto que foi dado naquele julgamento anterior que foi anulado. E eu registro isso que eu faço porque, talvez, o presidente Doutor Sérgio, que hoje não votará porque está na presidência, mas não estava aqui na ocasião em que o processo de julgamento foi retomado, o advogado do recorrente fez uma densa sustentação oral, o que me levou a reapreciar, por isso até eu pedi o retorno dos autos. Embora eu tivesse o voto pronto naquela ocasião, eu pedi o retorno dos autos para reapreciar algumas questões de fato que foram alegadas à tribuna pelo recorrente. E essas questões realmente me fizeram reformular meu entendimento no sentido de dar provimento ao recurso. O voto é longo, mas eu acho que é possível fazer o resumo do mesmo. Eu vou passar a analisar, são três as irregularidades que foram apontadas pelo TCE e que ensejaram o anterior reconhecimento da inelegibilidade do candidato. O primeiro deles diz respeito a um valor a descoberto de R$ 19.571,58 devidos ao INSS e não recolhidos no ano de 2002. Da leitura do relatório da apuração realizada pelo TCE, traz que na sua defesa o recorrente confirmou a irregularidade não apresentando nenhum justificativo. Em princípio, essa irregularidade, segundo a justiça pacífica do TSE, é suficiente para reconhecer a inelegibilidade do candidato. A justiça do TSE, o setor aqui precedente, que eu vou deixar de ler, mas diz sinteticamente que o não recolhimento de contribuições previdenciárias ao INSS configura ato doloso de improbidade administrativa. Da tribuna, o advogado do recorrente fez a referência de que o próprio INSS teria, tempos depois, feito uma auditoria contábil nas contas da Câmara e verificado que não existiam débitos, ou os débitos seriam muito pequenos. Há, em verdade, um relatório da auditoria do INSS, as folhas 950.001, nos quais se aponta um valor devido para o ano de 2002 menor que o acima mencionado, de aproximadamente R$ 978,00 para o ano de 2002, enquanto o TSE apontava R$ 19.000, e R$ 12.000 para o período inteiro, de 2000 a 2006. E foi com base nesse relatório que a defesa do recorrente, suas reações cursais, reiteradas na sustentação oral, afirmou que o débito apontado pelo TSE não existia, havendo apenas pequenas diferenças. A diferença de valores entre os mencionados documentos é, de fato, inconciliável. Enquanto o relatório do TSE apontou um valor devido de R$ 19.571 para o ano de 2002, o relatório da auditoria do INSS apontou um valor de R$ 978,00. Em princípio, essa alegação do recorrente não mereceria acolhida. Eu explico por quê. A auditoria do TCE foi feita em 2003. A auditoria do INSS foi feita em 2006. Quer dizer, uma auditoria feita em 2006 prova que, em 2006, o débito para 2002 era R$ 978,00. Mas não prova que, em 2003, quando o TCE fez a auditoria, o débito não era R$ 19.000. Então, em princípio, a auditoria do INSS não seria um documento completamente eficaz para afastar a imputação que o TCE fez, que havia sido acolhida pela sentença 1-2, para reconhecer a elegibilidade. Inclusive, o mandato acabava em 2004, quer dizer, o relatório do INSS avançou 2 anos sob um mandato e gestão seguinte, né? Entretanto, quando eu fui verificar o relatório do TCE que concluiu por esse débito, eu verifiquei um fato que, por si só, já seria suficiente para afastar esse débito. Qual seja? É que, da leitura do relatório do TCE, a folha 47, se verifica que, na apuração dos valores devidos ao INSS, se computou a remuneração recebida por vereadores e servidores. Ora, como se sabe, a definição de agentes políticos, federais, estaduais e municipais, como segurados obrigatórios da Previdência Social, somente ocorreu por força da inclusão da alínea H ao artigo 12 da Lei 8.212, que foi realizada pela Lei 9.506 de 97. A partir desse diploma, de vereadores, deputados estaduais, federais e senadores passaram a ser considerados segurados obrigatórios na categoria de empregados, devendo a contribuição patronal, ou seja, aquela a cargo da fonte pagadora, abranger a remuneração paga aos mesmos por força do artigo 22, inciso 1, da Lei 8.212, que eu transcrevo e diz, basicamente, é a alíquota de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou acreditadas a qualquer título, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, etc. Ou seja, isso foi computado no cálculo do valor do INSS devido. Acontece que a Lei 9.506 de 97, na parte em que incluiu essa linha H, o artigo 12, foi declarada inconstitucional incidentalmente pelo STF, no recurso extraordinário 351717, Paraná, relator ministro Carlos Veloso. E o Supremo, o Senado, corroborou esse entendimento, expedindo aquela resolução que dá eficácia ergo omnes ex tunc ao referido julgado. Ou seja, a possibilidade de incidência somente foi recuperada agora em conformidade com a Constituição, porque houve uma emenda à Constituição que alterou o artigo 195, com a edição da Lei 10.887 de 2004, já em momento posterior ao exercício que ora se examina. E mais, analisando a apuração realizada pelo TCE, verifica-se que do total devido ao INSS, R$ 47.020, considerou-se a título de contribuição patronal incidente sobre remuneração de vereadores, só vereadores, o valor de R$ 41.000, muito superior ao débito supostamente apontado naquele exercício. Nessa perspectiva, considerando que o total recolhido verificado foi de R$ 27.448, provavelmente o município era, naquele ano seria credor do INSS e não o contrário. Não se sabe se o município entrou com ação declaratória negativa, repetição de débito, enfim. Aliás, é fato notório que muitos municípios naquela época entraram com ações declaratórias negativas e repetição de débito. Talvez por isso mesmo, não é possível afirmar com certeza, o relatório do INSS realizado em 2006 tem apurado valores diversos e realmente mínimos, 978, porque como foi em 2006, já estava na quadratura jurídica, na moldura jurídica, de que antes de 2004 não era possível essa incidência, para o exercício de 2002. Conclusão que se chega somando os valores atribuídos aos meses do ano de 2002 no relatório de folha 952. A insignificância desse valor, já o apontado pelo INSS, pode ser facilmente aferida levando-se em consideração que ao tempo estava em vigor a redação original do artigo 20 da Lei 10.522 de 2002. E determinado, é aquela lei que diz que execuções fiscais até determinado valor são arquivadas sem baixa, que serve como parâmetro para aferir a insignificância desses valores. Embora, à época, essa norma só se aplicasse aos tributos federais, porque a super receita só seria criada em 2007, aquela que unificou débitos da Procuradoria da Fazenda Nacional com o INSS, e esse valor serve como parâmetro para aferir suposta relevância ou não do valor. E esse valor de R$ 978,00, que foi apurado pelo INSS, ele é bem abaixo dos R$ 2.500,00. Então, com essas considerações, em relação ao primeiro fundamento que ensejou a inelegibilidade, eu, ante essas considerações, eu estou realmente afastando por entender que a análise do TCE, quando levou em consideração a contribuição patronal incidente sobre salários de remuneração de vereadores, levou em consideração verba que hoje é notoriamente, a sua incidência é notoriamente incondicional. Eu confesso que eu me preocupei com uma questão, qual seja, na época, talvez até o recolhimento fosse devido, mas eu só entendo que hoje, num juízo que se faz de inelegibilidade e mais, de saber se foi praticado um ato doloso de improbidade administrativa, não se pode considerar uma ausência de um recolhimento que hoje, na época não era, porque o precedente do STF só veio em 2004 e a resolução do Senado só em 2005, se não me engano, tem que rever as datas, mas enfim, foi posterior ao ano de 2002. Hoje, para aferir, para poder afirmar que houve um ato doloso de improbidade administrativa, que a justiça do TCE é pacífica ao entender que não recolhimento de contribuições previdenciárias configura isso, mas considerar isso hoje, tendo por base o que hoje é uma exação notadamente constitucional, eu entendo que a esse ponto não se pode chegar. Então, aí eu passo ao segundo aspecto. O segundo aspecto é muito simples, porque o segundo fundamento da inelegibilidade decorre desse primeiro. O segundo ponto apontado pelo TCE diz respeito à infringência ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é aquele que diz: é vedado ao titular de poder ou órgão do artigo referido tal, nos últimos dois quadrimestres de seu mandato, contrair obrigações de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Essa norma, eu acho que ela é muito famosa, porque ela veio a coibir aquela prática muito comum de irresponsabilidade fiscal, que é o ordenador de despesa sair contraindo dívidas no final do seu mandato e jogar as dívidas para o mandatário seguinte, seja um ordenador de despesa, seja de qualquer órgão, legislativo, executivo. Essa foi a finalidade da norma. Acontece que o relator do TCE, para concluir pela infringência a esse artigo, considerou que aquele débito do INSS deveria ter sido empenhado e pago, e jogou nos débitos a pagar daquele final de mandato. E por isso se chegou a um valor de infringência a esse artigo de R$ 19.000 e tantos. Não fosse esse valor do INSS jogado nesse cálculo, haveria até sim infringência, mas num valor apenas de R$ 82,55. Esse é um valor evidentemente ínfimo para reconhecer a inelegibilidade do recorrente. Então, esse segundo aspecto também resta afastado, muito em decorrência do acolhimento do primeiro. O terceiro ponto, esse é um pouco mais sutil, mas revendo também, em razão do que foi dito na sustentação oral feita pelo advogado na tribuna, diz respeito à infringência do artigo 72 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz: a despesa com serviço de terceiros dos poderes e órgãos referidos no artigo 20 não poderá exceder, em percentual da receita corrente líquida, a do exercício anterior à entrada em vigor desta lei complementar até o término do terceiro exercício seguinte. Essa foi uma norma transitória. Se considerou para gastos com serviços de terceiros, que se pegasse a lei de responsabilidade de 2000, que se pegasse a receita corrente líquida de 99, aplicasse o percentual, e aí ele só poderia gastar até uma porcentagem daquele valor. Não poderia exceder porcentagem em relação daquele valor. Em relação a essa irregularidade, o parecer técnico emitido pela 6ª Controladoria esclarece que o total de despesas com terceiros efetuados após a data de 5 de maio de 2000 foi, no ano de 99, foi de 0,27%. E o valor feito no ano de 2002, na gestão do recorrente, chegou a um valor de 1%. Isso em valores de reais significou que ele tinha que se limitar a um valor de 12.800 e poucos reais, e o valor gasto com terceiros foi no montante de 67 mil e poucos reais. Em princípio, essa diferença nesse percentual, tomando por base que o orçamento anual da Câmara naquele ano foi de aproximadamente 600 mil reais, essa informação ocorreu diretamente junto à Câmara Municipal, essa diferença eu acho relevante, não poderia ser relevada por critérios de insignificância ou proporcionalidade. Acontece que, e esse foi o ponto que foi ressaltado pelo jogador na tribuna, o STF, no julgamento da medida cautelar na ação direta de responsabilidade, que teve por objeto a lei de responsabilidade fiscal, foi a AD 2238/5, ele fixou o entendimento em relação ao artigo 72, o entendimento de dar interpretação conforme a Constituição, para considerar na vedação do artigo 72, para considerar a proibição contida no dispositivo legal restrita a contratos de prestação de serviços permanentes, ou seja, só em relação à prestação de serviços permanentes é que deveria se observar aquele limite. Serviços eventuais, aqueles não afetos à atividade fim e rotineira do órgão, não entrariam nesse limite. E o mérito dessa ação ainda não foi julgado. Vale, portanto, a medida cautelar até então. Da leitura do relatório TCE, a folha 52, verifica-se que em relação à análise dos gastos com serviços de terceiros, não foi especificado se os mesmos eram relativos a serviços permanentes ou não. E, a bem da verdade, nem haveria razão para fazê-lo, uma vez que a literalidade do artigo 72 não o exigia, somente vindo o tema ganhar relevo a partir da decisão do STF em 2007. Aliás, se alguma presunção se pode fazer, é de que a análise feita em 2003 pelo TCE, nessa análise, foram consideradas todas as despesas com serviços de terceiros, sejam eles serviços permanentes da administração ou não, porque razão para discriminar não havia naquele momento. É verdade que, de um ponto de vista estritamente processual, e numa primeira abordagem, caberia ao recorrente demonstrar que, na análise do TCU, foram considerados serviços não permanentes, excluídos da vedação do artigo 72 pela decisão do STF na referida medida cautelar. Contudo, partindo-se da premissa de que não havia razão para diferenciação na época, ao menos a dúvida sobre a decisão TSE que reconheceu a irregularidade está lançada. Tratando-se de atos de poder público que imputam ao administrado, no caso, o gestor de recursos públicos, é ônus inicial da autoridade que pretende a imputação de infração administrativa, fazê-lo por meio de ato que não comporta nenhuma dúvida. Tal qual a denúncia, ainda que a dúvida nesse caso tenha sido superveniente, né, por força de uma decisão do Supremo, tal qual a denúncia no processo penal não deve comportar nenhuma dúvida ou imprecisão significativa, sob pena de ofensa para a defesa, nenhum ato administrativo punitivo pode se manter rígido, se sobre ele parar a dúvida da observância dos pressupostos e requisitos que o autorizam. E isso se revela questão de ordem pública. Por outro lado, não se mostraria razoável manter fora do mandato recebido em processo eleitoral aquele contra o qual não há certeza da prática de ato doloso de improbidade administrativa, uma vez que nessa moldura jurídica, sequer sua ocorrência ou, se a ocorrência for certa, sua quantificação podem ser certificados ante a impossibilidade de, a partir do que registrado na decisão do TSE, verificar o que se adequa ou não face ao que decidiu o Supremo na referida ação declaratória de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade. Ante o exposto, reformulando o entendimento anteriormente manifestado sobre o tema, com esse do recurso, no mérito do provimento, para reformar a sentença e julgar deferido o pedido de registro de candidatura formulado pelo recorrente para as eleições municipais de 2012 com expedindo-se os ofícios, aqui eu faço menção de expedição dos ofícios necessários. E eu como voto.
Só relembrando aos colegas, o julgamento do presente processo está tendo a seguinte tramitação. Por maioria de votos, foi rejeitada a questão de ordem arguída. Também, maioria de votos. E também hoje, a unanimidade foi rejeitada a preliminar, suscitada. E no mérito, o eminente relator, ao proferir seu voto, concluiu pelo provimento do recurso. Consulto ao doutor Marcos Felipe se tem condição de voto.
Presidente, eu vou respeitosamente pedir vista, porque esse processo, acho que seu próprio curso aqui nesse tribunal nos reclama isso, não em razão mas nesse caso concreto eu lembro de ter votado já em sentido contrário, eu preciso realmente olhar. Muito embora o doutor Zé Eduardo tenha sido extremamente convincente seu voto, eu preciso realmente fazer uma análise daquilo que eu já estudei, reestudar nessa situação e poder proferir meu voto sem que eu realmente entre em contradição.
Pois não, o processo então vai com vista, doutor Marcos.
Presidente, queria fazer uma consulta a Vossa Excelência.
Pois não.
Eu queria consultar a Sua Excelência, doutor Zé Eduardo Nascimento. Se eu estiver equivocado, peço vênia. Mas acredito que quando do julgamento, quando da sustentação oral, Vossa Excelência disse que o doutor Arion Mergar teria monocraticamente reconduzido o recorrente ao exercício do mandato. E que Vossa Excelência suspendera essa decisão do doutor Arion Mergar, monocraticamente também. Consultou a Vossa Excelência, diante desse voto de Vossa Excelência, o senhor está reconsiderando essa decisão? Ou vai mantê-lo afastado do exercício do cargo até que haja a conclusão do julgamento? Porque a mim me parece que, diante dos argumentos de Vossa Excelência, acho que Vossa Excelência, peço vênia para falar isso, deveria reconsiderar sua decisão monocrática e reconduzir o recorrente ao exercício do seu mandato, pois o mandato está passando e ele está afastado. É só uma opinião minha. Peço vênia. Obrigado.
Eu até compreendo a colocação feita pelo eminente colega, doutor Darío. Agora acontece, eu vejo um óbice em relação a isso, qual seja. Na verdade, por decisão do tribunal, ele estava afastado. E a competência, aí que está uma questão de competência, a competência para essa decisão é da corte. O motivo que me fez, só que o juiz eleitoral da zona, ele, com a fundamentação que ele deu, ele entendeu por bem concluir que, como o tribunal havia anulado o acordo anterior, aquele por força de base da declaração, havia anulado o acordo que o havia afastado, o candidato já podia retornar ao cargo. E aí houve peticionamento do Ministério Público nesse sentido, e realmente, eu suspendi a decisão do juiz eleitoral por um único fundamento. Essa decisão não é do juiz eleitoral, essa decisão é do plenário da corte. Se fosse decidir monocraticamente essa questão, não tenho dúvida que seria nesse sentido colocado. Agora, ante um pedido, a decisão, não estando o julgamento concluído, e ante um pedido de vista do colega Marcos, eu meio que eu estaria antecipando uma tutela desse plenário, vamos dizer assim. Eu estaria antecipando uma consequência que é do julgamento do plenário. E nisso eu não me sinto confortável, né? Eu prefiro aguardar que o plenário decida essa questão. Porque o fundamento que me fez monocraticamente suspender a decisão do juiz eleitoral não foi se ele deve ou não estar afastado do cargo, ele deve ou não, ele é ou não inelegível. O fundamento que me fez foi eminentemente processual. Quem determinou, ele estava afastado e quem determinou o seu retorno não tinha competência para fazê-lo, que era o juiz da zona, porque essa questão está afeta ao tribunal. E essa questão, em princípio, permanece, né? Realmente, essa questão não era da competência do juiz de primeiro grau, do juiz eleitoral. Naquele momento eu tive que acolher o peticionamento que foi feito pelo Ministério Público na época, se não me engano, pelo doutor Vinícius Cabeleiro, doutor Flávio de Férias. Então, eu compartilho da preocupação do que está lá pelo colega em relação ao mandato. Agora, eu acho que essa conclusão deve ser feita apenas com o encerramento do julgamento em plenário, né? Monocraticamente, eu não teria como rever uma decisão que teve um outro fundamento, que foi a questão da competência. Por quê? isso foi decidido, acrescentar um fato, essa questão de, com a anulação do julgamento anterior, ele retorna ou não ao cargo automaticamente, essa questão já havia sido decidida pelo plenário do TRE. E o plenário decidiu que não, porque na época essa sim foi o doutor Flávio que registrou, que a sentença havia sido por indeferimento do registro. O primeiro acordo desse tribunal, eu nem estava aqui, o relator é o doutor Ricardo, se não me engano, havia reformado essa decisão, mas o TSE reformou a decisão do tribunal, ou seja, não havia decisão válida de registro de candidatura. Isso foi uma decisão do colegiado. E aí quando veio a decisão monocrática do juiz eleitoral, dizendo, não, ele retorna automaticamente ao cargo pela anulação do segundo acordo, aí eu entendi, não, tão somente essa foi a minha decisão monocrática. Isso não é da competência do juiz eleitoral, é da competência do pleno, do TRE, aguarda a decisão do TRE, que é essa que está em curso. Então, assim, eu compartilho com a preocupação do colega, mas eu acho que, como o doutor Marcos pediu vista, temos que aguardar a conclusão do julgamento. Essa é a minha manifestação.
Senhor presidente, só para fazer um requerimento, de que se fosse disponibilizado, até pela premência do julgamento desse processo, que fosse disponibilizado o voto, doutor Eduardo, para que pudéssemos fazer uma análise para agilizar o julgamento.
Perfeitamente. Eu tenho um cumprimento, presidente, em não demorar nesse pedido, provavelmente quarta-feira eu já... Mas eu preciso realmente fazer uma análise do que eu tinha votado, do que efetivamente foi votado agora.
Na sequência, então, o processo pautado sobre o número 5, há um pedido de vista, doutor Elimar, a quem eu consulto, se tem condições de palavra, o doutor Elimar.
Um voto pequenininho, estou acompanhando o relator. Apenas para rememorar, trata os presentes autos do pedido apresentado pelo Partido Republicano, da Ordem Social, PROST, objetivando a veiculação de propaganda partidária em sessões durante o primeiro semestre de 2016. Iniciado o julgamento, o ilustre relator doutor Aldarino Nunes Júnior deferiu o pedido, ancorado em recente decisão acostada aos autos, proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, que deferiu a veiculação de propaganda partidária do PROS em blocos e em sessões nacionais para o primeiro e segundo semestre de 2015. Pedi vista dos autos porque não havia acompanhado o início do julgamento, uma vez que estava afastado desse egrégio tribunal por motivo de licença médica. Analisando os autos, não tenho dúvida em acompanhar o eminente relator, pois o entendimento adotado por Sua Excelência é aquele adotado pelo colegiado do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de considerar para o preenchimento do requisito previsto no artigo 57, inciso 1, alineada à Lei 9096/95, os parlamentares que migraram para a referida sigla partidária, como se por ela tivessem sido eleitos nas eleições pretéritas de 2010, e é como voto.
Pois não. O eminente relator deferiu o pedido. Hoje, após o pedido de vista, o doutor Elimar também o acompanha. Eu consulto se alguém diverge dessa conclusão.
Eu acho que era o último.
Não? Era o último. Estão proclamando o julgamento à unanimidade. Deferido o pedido, termo do voto, o eminente relator. Eu anuncio o processo pautado sob o número 5, embargo de declaração na ação cautelar, tendo como relator o doutor Danilo, a quem eu consulto se julga. Palavra a Vossa Excelência.
Senhor presidente, o pregão, né? Embargo de declaração, proposta aos autos da ação cautelar número 1630-75, classe 1. Embargantes, senhores Luiz Eduardo Loureiro de Magalhães e Gilberto João Carenato. Embargada, coligação com a Força do Povo Capixaba, senhor João Carlos Poser e outros. Excelência, ausentes as partes apregoadas.
Muito obrigado. Palavra ao eminente relator.
Senhor presidente, eminentes pares, esse processo também já é por demais conhecido de todos, até porque julgamos vários incidentes desse processo aqui. É uma situação em que os embargantes, na hipótese aqui, se sentiram prejudicados pela distribuição do tempo, do partido, do tempo de televisão. E essa corte entendeu, por reiterados julgados, de que essa questão era matéria interna corporis nos termos da resolução. Então, nós não chegamos a adentrar nessa questão da distribuição do tempo, porque o entendimento foi de que o partido, como associação, ele tem as suas forças internas e o seu conjunto de forças internas, e que qualquer divergência ou qualquer inconformismo com essas forças internas deveriam ser buscados em outro foro e não nessa especializada. O embargante, então, irresignado, propôs os presentes embargos de declaração, que eu quero fazer uma leitura, embora não esteja presente, uma leitura apenas dos pontos em que ele atacou, para ser fiel ao recurso. Sustenta os embargantes em síntese que o acordo padece do vício da omissão, por ter contemplado os pedidos de forma genérica, não tendo debatido o mérito propriamente dito. Consistem os pedidos a saber em inclusão do mapa de mídia, de bloco para propaganda dos requerentes, exibição do primeiro mapa de mídia de todos os demais elaborados pela coligação, determinação aos presidentes da coligação para que informassem quais critérios foram utilizados para tratamento diferenciado entre os autores e os demais candidatos, bem como o nome e a qualificação da pessoa encarregada da elaboração e do envio do mapa de mídia. Isso na ação cautelar. Já foi julgado, inclusive, o mérito da questão principal. A decisão abordou todas as questões. E não abordou especificamente, disse que houve uma decisão genérica, e só poderia ser genérica, porque se adentrássemos ao julgamento dessas questões, o fundamento da competência dessa especializada estaria afastado. Então, não faria sentido, seria contraditório à própria decisão. Vale destacar aqui que foram feitos vários outros, embora a questão judicializada, foram feitos vários requerimentos de conteúdo idêntico à presente demanda, os protocolos 11.259, 12.630 de 2014, feitos administrativamente, foram indeferidos, atacados por recurso administrativo, todos rejeitados. Então, nesse caso, eu estou entendendo que não houve qualquer omissão, a matéria foi exaustivamente discutida, estou conhecendo dos embargos e negando-lhes provimento.
Alguma divergência com relação à conclusão do relator? Súmula nesse sentido. Também é de relatoria do doutor Danilo, processo pautado sobre o número 6, é uma prestação de contas. Solicito seja feito o pregão. Número 6.
Prestação de contas número 10-53-97, classe 25. Candidato remetente, senhor Gustavo de Biasi Nunes da Rocha. Excelência, ausente o candidato prelado.
Palavra ao relator.
Senhor presidente, eminentes pares, eu vou tentar resumir o voto, até porque foram várias irregularidades apontadas e o meu entendimento sobre as matérias aqui exposadas e o entendimento da corte já é de todos conhecido. Quais foram as irregularidades apontadas aqui pela COSIM? Já adianto que há um parecer da COSIM pela desaprovação das contas, que é acompanhado pelo Ministério Público também no sentido da desaprovação das contas, por várias irregularidades. A primeira delas é a ausência de peça obrigatória. No parecer técnico conclusivo, não foi apresentado pelo candidato declaração firmada pelo Diretório Regional, comprovando o recebimento de sobras de campanha. Então, há toda uma normativa sobre o que se fazer com essas sobras de campanha, isso não foi apresentado aqui. O valor é um valor de R$ 3.340. Embora frontalmente contrário ao espírito da norma que determina que as sobras de campanha eleitoral serão transferidas ao órgão partidário, eu estou entendendo que esta irregularidade sozinha não seria suficiente para gerar a desaprovação. E aí analiso em conjunto com as demais. Aqui me parece extremamente grave, que é a variação de saldos nas prestações de conta final e retificadora. O candidato apresenta uma prestação de contas final com um montante de despesas acumuladas no valor de R$ 117.937,86. Em seguida, ele faz uma retificadora, após diligenciado, faz uma retificadora e esse valor sobe para R$ 183.452. Em seguida, nova retificadora, após diligenciado, e apresenta um novo valor, desta vez de R$ 201.526,23. O que se vê é uma diferença de 58,52% entre a primeira prestação de contas final e a última retificadora. O que eu quero frisar aqui para os eminentes pares é que não se trata, como já julgamos diversas vezes aqui, de divergência entre as parciais e a final. Trata-se aqui de divergência entre a final e a final também, porque a retificadora é uma prestação de contas final. que demonstra, a meu sentir, assim, uma dificuldade enorme de controle. Inclusive o órgão técnico destacou isso aqui. Faço algumas considerações sobre esse tema, mas em suma é isso. Omissão de despesas realizadas. O controle interno também confrontou as informações, fez aquela circularização de todas conhecida e encontrou algumas notas que não foram apresentadas pelo candidato. E aí o candidato ficou de algumas despesas, dívidas de campanha e despesas não realizadas. Nesse ponto, coaduno do entendimento externado pelo Procurador Regional Eleitoral, para quem a simples declaração unilateral favorável ao candidato não é suficiente para solucionar a questão. Por quê? A lei traz uma normativa do que fazer com os débitos de campanha. O partido tem que assumir, tem que haver um termo, a lavratura desse termo, passo a passo. Os demais candidatos, o que nós julgamos aprovados ou aprovados com ressalva, o fizeram. Aqui o candidato não fez e também é mais uma irregularidade sem resposta à altura, o suficiente por parte do candidato. Outra irregularidade foi nota fiscal emitida fora da validade. Aqui também entendo que a só irregularidade neste item não seria suficiente para gerar a desaprovação das contas, porque o valor da nota é de R$ 1.500. O nota fiscal de refeições, o candidato alega que ele não observou o prazo de validade da nota, a nota estava com prazo de validade vencido. Na realidade, a data das refeições é de 9/10/2014, sendo que o comprovante fiscal tem como data limite para a emissão 25/5/2014. Então, vencido muito antes. Depois, uma outra irregularidade que foram detectadas dívidas de campanha. Além daquelas que se encontrou na circularização, outras dívidas de campanha no montante de R$ 19.574,00, que também não seguiu a normativa. O candidato alega que estava entrando em contato com o diretor nacional do partido para que ele se responsabilizasse e tal, mas nada disso veio aos autos. Então, mais uma irregularidade. Por fim, despesas efetuadas e não registradas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial. Nesse caso, já temos julgado vários aqui que não seria suficiente. Então, de fato, o percentual é de 8,56%. Estou entendendo, senhor presidente e eminentes pares, conforme já externei por diversas vezes, que o procedimento de prestação de contas, o objetivo dele é prestigiar a transparência e informar ao eleitor. Nada mais do que isso. Efetivamente, a prestação de contas tem o objetivo de informar. Se o próprio controle interno e este órgão não têm informações suficientes para transmiti-las ao eleitor com segurança do que aconteceu em relação a receitas e despesas, não se pode aprovar contas nessas condições. Eu tenho sido extremamente tolerante, tem sido o viés dos meus votos, assim, ser extremamente tolerante com falhas que, uma vez corrigidas, não deixam dúvidas quanto à origem e destino dos recursos. Nesse caso, especificamente, eu tenho muitas dúvidas em relação à origem e destino dos recursos, assim como as tiveram a COSIM e o Ministério Público. Por essa razão, eu estou votando pela desaprovação das contas.
Alguma divergência com relação à conclusão do eminente relator? Súmula nesse sentido. Também relatoria do Dr. Danilo, pautado sobre o número 8, a representação, solicito ser feito o pregão.
Representação número 2028-22, classe 42. Representante, Ministério Público Eleitoral, representado o senhor Paulo Roberto Folheto. Advogado representado nos autos, doutor Eliseu Vitor Souza e outro. Excelência, ausente o representado para agora.
Palavra do eminente relator.
Senhor presidente, eminentes pares, esse processo, salvo engano, ele é exatamente igual a um que foi julgado pelo doutor Marcos na sessão anterior e inclusive até do próprio candidato. Me parece que...
Sim, o meu só teve uma peculiaridade, que foi se era válida ou não aquela intimação feita inicialmente.
É exatamente o caso. Esse processo é aquela intimação que foi feita inicialmente pelo juiz da zona eleitoral, foi tentada por fax e não foi conseguida, e aí foi feita por e-mail. E só depois foi feita essa notificação válida aqui pelo tribunal, pelo doutor Biratã, na condição de juiz auxiliar. O que eu estou entendendo é que essa primeira notificação não foi válida, e por essa razão, após feita a segunda notificação, o candidato retirou a propaganda. Então, eu estou julgando extinto sem julgamento, sem resolução do mérito à representação. É nesse sentido que estou votando. Se algum colega necessitar de algum esclarecimento, mas me parece que essa questão foi votada semana passada, né?
Extinto o processo sem julgamento do mérito. Doutor Aldari, pautado sobre o número 9, é uma prestação de contas, solicito que seja feito o pregão.
Não, ministro presidente, eu não consegui dizer a vossa excelência no início da sessão, eu gostaria de adiar o 9 e o 10 para a sessão de amanhã, e vou julgar o 11º, 12º e 13º em conjunto.
Pois não, vocês então adiam o 9 e o 10º de sessão de hoje.
Sim, senhor.
Pauta de hoje. E julgaria... 11º,
12º e 13º.
Solidão do 11º, 2º, 13º.
Prestações de contas no número 2153-87, 2154-72 e 2161-64 dos seguintes candidatos, respectivamente: senhor Marco Antônio Quintanilha de Castro, senhora Maria da Glória Silva Oliveira e senhora Terezinha Rosa da Silva. Excelência, ausentes os candidatos apregoados.
Largo o gabinete, relator.
Ministro Presidente, ministro Pares, todas as três prestações de contas envolvem a não prestação de contas. Os candidatos, ainda que devidamente intimados e notificados no prazo de 72 horas para suprir a não apresentação das contas, não o fizeram. Razão pela qual eu estou acolhendo o parecer da COSIM e do Ministério Público Eleitoral para entender que as contas foram não prestadas e solicitando que seja oficiado o Ministério Público Eleitoral para as providências do artigo 61 que fala.
Os três.
11, 12 e 13.
Alguma divergência? Súmula nesse sentido. Pauta administrativa? Não havendo pauta administrativa, eu lembro aos colegas que amanhã teremos outra sessão no mesmo horário e agradecendo colaboração de todos, eu declaro encerrada a presente sessão.